A nossa convidada já está a postos, é a médica Rayana Pecharki Postai, ela é oncologista clínica. Doutora, seja muito bem-vinda aqui na programação, aqui na CBN Vale do Iguaçu. Boa tarde.
Boa tarde, Vanessa. Primeiramente, queria agradecer em meu nome, no nome do Centro de Oncologia do Paraná, pelo convite de estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante.
Nós é que agradecemos. Por falar no Centro de Oncologia do Paraná, doutora, teve muita alteração em detrimento da pandemia? Os senhores tiveram que se readaptar, assim como todos os segmentos, obviamente, mas no setor de oncologia também houve uma reformulação?
Olha, Vanessa, o que tem acontecido, infelizmente, a gente já está notando o impacto disso, é que por conta da pandemia, as pessoas deixaram de fazer os seus exames de rotina, né? E nós estamos esperando uma demanda reprimida do ano de 2020 e 2021, por conta dos pacientes que não fizeram os seus exames de rastreamento. E, infelizmente, a verdade é que a gente sabe que vamos receber muitos pacientes com doença avançada ou metastática em breve, infelizmente.
Infelizmente, até porque a demanda agora de atendimento está centrada com a Covid-19, então a preocupação dos senhores não é a curto, mas a longo prazo.
Com certeza. A princípio, todas as cirurgias oncológicas, né, elas eram para ter entrado como prioridade para internamento nos hospitais, mas a lotação das UTIs Covid foi tão importante que nós tivemos muitas cirurgias dos pacientes oncológicos canceladas por conta da pandemia. Bem complicado.
Entendido. Hoje, doutora, nós vamos falar sobre o Junho Preto, que é um mês de alerta para melanoma, o câncer de pele mais agressivo. Nós temos o Junho Preto que faz este alerta, serve para conscientização, obviamente que mês a mês nós temos datas que se referem à conscientização, o que é muito válido, não é mesmo?
Com certeza, eu acho que é uma forma, né, de a gente, durante esses meses, nós fazemos publicações, alertarmos a população para que fiquem atentos, né, à presença de qualquer sinal ou sintoma desses tipos de doença.
Doutora, sobre o câncer de pele, ele é muito recorrente aqui no estado do Paraná, bem como no nosso país?
Ele não está entre os tumores sólidos mais prevalentes quando a gente fala em melanoma. Mas quando a gente fala em câncer de pele, de uma forma geral, câncer de pele é o tumor sólido mais prevalente na população do mundo todo. Mas quando nós falamos em melanoma, o melanoma representa mais ou menos aí 3% de todos os tipos de câncer de pele. Então, ele é uma variante, graças a Deus, né? Ele é mais infrequente porque ele é uma variante muito mais agressiva de todos os tipos de câncer de pele.
O que é o câncer de pele? E por que é que ele acontece, doutora?
Olha, Vanessa, a gente tem muitas explicações para isso, né? É claro que algumas explicações a gente ainda não consegue dar pela medicina. Mas a gente sabe que, em particular, o melanoma, ele é um tipo de câncer de pele que acontece por alguns fatores de risco que nós já conhecemos. Então, um dos principais fatores de risco é a exposição prolongada, né, à radiação ultravioleta, especialmente na criança e no adolescente. Não que no adulto isso não tenha importância, mas a gente sabe que essa exposição aumenta o risco de melanoma, principalmente na infância e na adolescência. Então, isso não é tão antigo assim, né? Usar protetor solar. O meu marido tem 41 anos e conta histórias de quando ia para a praia e não tinha essa história de passar protetor solar e tomavam sempre, né, um torrão, como a gente costuma dizer.
Isso.
E tinha que dormir quase pendurado, assim, porque realmente a questão do filtro solar, né, e a gente reconhecer a importância do sol como um fator de risco para o câncer de pele é relativamente recente, né? Então, essa exposição prolongada e acumulativa, né, da pele aos efeitos ultravioleta da radiação solar é o principal fator de risco que causa câncer de pele, de uma forma geral.
E, doutora, o câncer de pele, ele tem sintomas?
Ele tem sintomas, sim, Vanessa. Então, a gente tem duas situações, né? Do paciente que não tinha nenhuma mancha e, eventualmente, uma mancha suspeita aparece. E do paciente que já tinha alguma pintinha, né, de longa data, mas ele nota que aquela pintinha, aquela manchinha, começa a alterar o padrão, né? Aumentar de tamanho, mudar de cor. Então, esses são sempre alguns dos fatores mais alarmantes, né? Por isso que a gente sempre orienta a população e é bacana que a Sociedade Brasileira de Dermatologia está sempre atentando para isso, para que a gente conheça, né, o nosso corpo, nós conheçamos todas as nossas manchinhas, as nossas pintinhas. Se eu não consigo ver nas minhas costas, peço para alguém na minha casa, tá sempre checando, né, as costas, a mãe, o pai, o irmão, o marido, esposa, quem for, e o próprio dermatologista, porque as pessoas que são muito clarinhas, Vanessa, né, principalmente loiros, ruivos, albinos, são as que têm mais risco de ter câncer de pele. E é muito frequente que essas pessoas já tenham muitas manchinhas, né? Então é muito importante que, principalmente quem tiver a pele mais clarinha, faça um acompanhamento regular com o dermatologista, que ele vai sempre estar mapeando as manchas de pele desse paciente.
Só uma curiosidade aqui, talvez não relacionada com a questão do câncer de pele, mas a doutora chamou para um ponto muito importante, conhecer o seu corpo, conhecer até as suas próprias pintinhas, as suas manchas. Doutora, isso pode evoluir com a nossa idade? Por exemplo, hoje com 20 anos eu não tenha tantas pintas na pele, mas isso pode aparecer lá com 40, 50 anos, está relacionado também com a questão da idade?
Com certeza, a gente sabe que inclusive isso é um problema que às vezes incomoda algumas pessoas, né? O aparecimento de manchinhas ao longo da vida. Isso também está relacionado com a exposição ao sol. Tem muitas outras manchinhas que são benignas, né? Que a principal importância é a questão estética, mas a exposição prolongada e acumulativa ao longo da vida com certeza pode gerando novas manchinhas e pintinhas que não existiam quando você era criança e adolescente.
Ok, pontuado pra gente. O câncer de pele, ele tem cura?
Com certeza ele tem cura, Vanessa. Então, eu costumo sempre explicar que, na verdade, um dos fatores mais importantes, isso não vale só para o câncer de pele, para qualquer tipo de câncer, é o diagnóstico precoce. Então, o diagnóstico precoce faz toda a diferença. Quando a gente descobre qualquer tipo de câncer em estágios muito iniciais, as chances de cura são muito grandes. E é por isso que nós precisamos sempre estar atentos. Então, a gente sabe que o melanoma, quando ele está em estágios mais localizados, onde ele acomete principalmente só a pele superficial, muitas vezes a gente pode curar o paciente apenas com cirurgia, né? Com o que a gente chama de margem de segurança, que é uma margenzinha que o cirurgião toma de distância da lesão para ter certeza que saíram todas as células neoplásicas na cirurgia. E mesmo em alguns estágios um pouco mais avançados, a gente ainda consegue falar em cura do melanoma. Uma grande questão, Vanessa, talvez eu já esteja me adiantando, não sei se você ia perguntar isso.
Esteja à vontade.
Mas hoje o melanoma metastático, né, que é o melanoma que espalhou para outros locais do corpo, ele migrou para outros órgãos do corpo, né, que até muitos anos atrás a gente tinha índices de mortalidade altíssimos, porque infelizmente o melanoma é um dos tumores sólidos mais agressivos que a gente tem na oncologia. Mas de 2010 para cá, a gente teve um avanço no tratamento do melanoma que foi assim impressionante, muito, muito empolgante mesmo para nós oncologistas. Então hoje, mesmo alguns pacientes que têm doença metastática, né, de melanoma, parece, tudo indica que alguns desses pacientes podem inclusive estar se curando de doença metastática com os novos tratamentos que nós temos hoje de imunoterapia e terapia-alvo.
Ok. A senhora falou sobre o melanoma. O melanoma avançado, quais são as opções de tratamento?
A gente tem muitas opções de tratamento para o melanoma avançado. Isso vai depender do que os oncologistas chamam de volume de doença, né? De quantas metástases o paciente tem, o tamanho dessas metástases, se essas metástases estão causando alteração, faltando o órgão onde elas se instalaram. Então, tudo isso para nós é muito importante. O paciente com doença metastática, em alguns casos isolados, a gente pode, inclusive, considerar fazer cirurgia, né, onde estão esses implantes metastáticos, mas os principais tratamentos que nós temos hoje, como eu comentei, são a imunoterapia, né, que é um tratamento que consiste em drogas que são feitas pela veia, né, via endovenosa, que vão nos ajudar o nosso sistema imune a reconhecer essas células neoplásicas e o nosso próprio sistema imune combater a doença, né? Então, a imunoterapia, nós já tínhamos alguns tipos de imunoterapia anteriores, mas eles eram muito ruins. De 2010 em diante, nós avançamos muito na oncologia com a imunoterapia e hoje alguns pacientes aí, às vezes até em torno de 40%, 50% de pacientes com melanoma metastático que fazem uso dessas novas medicações, estão vivos em 5 anos de tratamento. Então, isso foi um avanço realmente muito impressionante dentro da oncologia.
Ok. Por falar em avanço, como é que a senhora e também os seus colegas da área vislumbram o futuro da oncologia para o melanoma?
Olha, Vanessa, talvez o futuro da oncologia do melanoma seja nós pesquisarmos cada vez novos tipos de tratamentos e tratamentos que são menos agressivos também para o paciente, né? Porque a gente tem a quimioterapia, por exemplo, que é um tratamento que está sendo cada vez menos utilizado para o melanoma metastático, mas infelizmente no SUS, que nós não temos essas opções de tratamentos mais modernos, nós ainda utilizamos muito. A quimioterapia é um tratamento que tem muitos efeitos colaterais e ela acaba prejudicando algumas vezes a qualidade de vida do paciente. Então, o futuro do tratamento do melanoma é nós descobrirmos cada vez mais tratamentos que possibilitem que esses pacientes tenham a melhor qualidade de vida possível, talvez curar uma parcela desses pacientes e descobrir algumas características da doença que a gente consiga ter como um preditor de boa resposta a esses tratamentos, para que a gente possa selecionar melhor os pacientes que vão usar esse tipo de terapia.
Ok. Doutora, a conscientização sobre o câncer de pele, o melanoma, enfim, ele deve começar na infância? Ele deve ser estimulado desde pequeno?
Com certeza, Vanessa, porque é muito importante que os pais tenham já consciência, né, que o risco de desenvolvimento do melanoma está muito ligado à exposição de sol ao longo da vida e especialmente na infância e na adolescência. Então, a gente tentar proteger as crianças, né, de forma que elas não tomem, como a gente conversou, né, não tem essas queimaduras muito graves, esses torrões durante a infância e adolescência, é que isso vai diminuir muito o risco delas desenvolverem melanoma ao longo da vida. Então, por isso que isso é importante, né, inclusive que a gente tenha consciência disso para a gente proteger as nossas crianças.
Chega uma participação de ouvinte e diz o seguinte, é uma participação aqui de União da Vitória pelas redes sociais. Como escolher o protetor solar de corpo correto? E aí, doutora, tem alguma fórmula ou tem alguma forma certa de escolher o protetor?
Olha, existem muitos tipos de protetores solares diferentes, né? Se a gente for conversar de uma forma geral, o protetor solar ideal para a gente evitar queimaduras de pele é com um fator superior ao fator 30, né? Mas é claro que existem algumas particularidades de pele de alguns pacientes que precisam ser avaliados por um dermatologista, né? Que ele vai indicar certinho, de forma personalizada, qual é o melhor protetor solar para cada paciente, mas no mínimo o fator 30.
O fator 30 é o ideal, doutora, é isso?
Exatamente, é o mínimo que a gente precisa utilizar, né? E além do fator 30, Vanessa, aproveitando, não só o protetor solar, né? Mas a gente evitar aqueles horários de maior incidência dos raios solares. Como nós não temos mais horário de verão, né? Antes era das 10 às 4 da tarde, agora a gente considera das 9 até as 3 da tarde, né? Que são os horários de maior incidência de raios ultravioleta. Então, evitar, né, ir para a praia ou para a piscina nesses horários de maior radiação. Quando for até a praia ou a piscina, usar chapéu, bonés, ficar embaixo do guarda-sol, embaixo de tendas, que tudo isso também é muito importante, né? Não basta você passar o filtro solar e ficar o dia todo na praia, na piscina, não reaplicar, que isso também não vai proteger. Então, existe uma série de cuidados que nós precisamos tomar com o sol.
Chega mais uma participação aqui. O fim do telefone é o 04 e diz o seguinte. Por exemplo, depois de estar na praia por 10 dias tomando sol com protetor 30, pode utilizar o protetor 10 depois desse tempo?
Com certeza não, tá? A gente sabe, claro, que a pele mais clarinha, ela tem um maior risco de desenvolvimento de melanoma, mas o fato do paciente estar bronzeado não quer dizer que ele não tem pele clarinha, né? Então, sim, a gente precisa sempre continuar usando o protetor fator 30 como mínimo, né? De proteção.
Como mínimo, não ir diminuindo aos poucos. Não quer dizer que a pele acostumou, é isso?
Exatamente. Então, por exemplo, se a pessoa é muito branquinha, mas ficou bronzeada, ela não deixa de ser uma pessoa muito branquinha, né? Então, ela não tá mais protegida dos efeitos do sol, porque naquele momento ela tá bronzeada. Claro, a gente sabe que a pele negra, por exemplo, ela é uma pele que tem menor risco de desenvolver melanoma, mas isso também pode acontecer, inclusive, na pele negra. Principalmente nas extremidades que são mais claras, como, por exemplo, palma das mãos e planta dos pés. Então, mesmo o paciente negro também pode ter.
Certo. Doutora, o sol, a exposição ao sol por si só não é o fator preponderante do câncer de pele? Tem a ver com a hereditariedade, perdão, por exemplo? Pode passar de pai para filho, de tio, enfim, está relacionado com uma questão genética?
Pode estar sim, Vanessa. Embora isso não seja o mais comum, né? O mais comum que a gente chama são os cânceres esporádicos, que são ocasionados por algumas alterações de hábitos de vida do paciente. Mas a gente sempre pergunta isso na consulta do oncologista, né? Se tem história de câncer na família, porque existem alguns tipos de síndromes genéticas que aumentam não só o risco de ter câncer de pele, mas também de outros tipos de tumores.
doutora, então ninguém está livre de desenvolver o câncer de pele. Em suma, é isso.
Exatamente. Então, todo mundo tem que se proteger contra o câncer de pele, né? Não só usar solar, mas evitar o período de maior risco de radiação ultravioleta, utilizar bonés, chapéus, guarda-sol, tendas quando for se expor ao sol, né? E lembrando, como eu comentei, que a exposição na infância e na adolescência são as mais importantes no desenvolvimento do melanoma ao longo da vida.
Ok, doutora, esteja à vontade para suas conclusões acerca do assunto, orientações a quem nos ouve aqui na programação a respeito do câncer de pele. À vontade, doutora.
Perfeito, Vanessa, obrigada. Então, eu acho que o mais importante é o que nós comentamos, né, os fatores de risco, a gente evitar a exposição prolongada, né, ao sol, principalmente na infância, na adolescência, utilizar o filtro solar. Uma questão que eu queria comentar é que a gente não deve utilizar só o filtro solar quando a gente for se expor ao sol. A gente tem que utilizar todos os dias, inclusive nos dias nublados, nos dias de chuva, nos dias de frio. E inclusive quem trabalha em escritórios, por exemplo, porque as luzes artificiais também podem ocasionar câncer de pele. Então, protetor solar é para todos os dias, não só no verão quando for se expor ao sol. Pacientes muito clarinhos, né? Pacientes loiros, ruivos, que tiverem muitas pintinhas, sardinhas, é importante que façam acompanhamento de forma regular com o dermatologista, porque quem tem muitas pintinhas, o dermatologista pode fazer um mapeamento, né, dessas manchinhas de pele para ver se eventualmente alguma mudou de padrão, aumentou de tamanho, tá com cores diferentes, bordas irregulares. Todos esses são algumas das características, né, das manchinhas que podem ser melanoma. E a qualquer presença de manchinha que já existia antes, mas que aumentou de tamanho, que tem mais de 6 milímetros de diâmetro, que tem cores diferentes dentro dessa manchinha, então uma manchinha que tem uma área com uma cor castanha, outra área com uma cor preta, outra área com uma cor avermelhada, azulada, isso nos chama a atenção. Uma manchinha que tem bordos irregulares ou que às vezes você não consegue distinguir onde ela começa, onde ela termina. Uma manchinha assimétrica, né, que ela é de uma forma e de outra, na outra extremidade. Então, todas essas características têm que chamar a atenção do paciente para procurar imediatamente um dermatologista, porque uma manchinha com essas características, que evoluiu de uma pintinha prévia ou que apareceu no local onde não existia antes, devem chamar a atenção do paciente para procurar um dermatologista imediatamente.
Recado dado. Agradecemos a participação da oncologista clínica, Rayana Pecharque Postai. Doutora Gabriela, pela gentileza e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Vanessa. Mais uma vez agradeço em meu nome e no nome do Centro de Oncologia do Paraná pelo convite.
Obrigada. Daqui a pouquinho a entrevista na íntegra na página da CBN Vale do Iguaçu.
CBN Vale do Iguaçu.